Bom, nós estamos há um mês falando sobre as festas. Antes nós tínhamos começado para Parashat Pekudei, onde o Moshe faz uma contagem, um levantamento de doações que foram feitas para o Mishkan, para a construção do Mishkan. E a Torá deu aqui as quantidades de ouro, de prata e de cobre que foram arrecadadas. E a Torá diz o que foi feito com a prata e com o cobre. No caso do ouro, a Torá disse que foram 29 kikares, 730 shekel, que seria algo como mais ou menos 1.600 quilos de ouro, que pelo valor atual seria 780 milhões de reais. A prata foram 100 kikar e 1.775 shekel, que dá aproximadamente 5.800 quilos, que daria hoje mais ou menos 5 milhões, 6 milhões de dólares. Sim, fala, Bettina.
Não, eu queria saber qual era a população na época.
Homens, 600 e pouquinhos mil, de 20 para cima. Quer dizer...
E todos doaram, homens e mulheres...
Sim, está escrito que as mulheres também trouxeram. Então seria, sei lá, de adultos, né? Porque não dá para considerar as crianças. São 2 milhões de adultos, mais ou menos, 2 milhões e meio de adultos.
Uau!
Foi uma doação bem, bem avantajada, com certeza. Mas eles saíram com bastante coisas do Egito. E enxergaram aqui uma necessidade de participar. Cobre foi arrecadado 70 kikar e 2.400 shekel, que dá aproximadamente 4 mil quilos de cobre. É interessante que a Torá diz para que foi usada a prata, para dar toda a lista bonitinho, quanto foi usado e no que foi usado. O cobre, a Torá também diz, para que foi usado. O ouro não está escrito para que foi usado. Nós sabemos para que foi usado, é só olhar os utensílios todos, tem muita coisa de ouro. Mas a Torá não faz todas as contas do ouro. E muitos comentaristas perguntam por quê. Por que a Torá não aborda o ouro da mesma forma que abordou o cobre e a prata? Existem alguns motivos para isso. Um motivo é que o ouro foi usado, grande parte, não todo, mas grande parte, foi usado para banhar, para cobrir. Então, por exemplo, as colunas todas, que faziam a parede do Mishkan, eram de madeira, com uma camada de ouro em volta. A própria mesa dos pães, o Aron HaKodesh, era de madeira com ouro por cima. Então, a maioria das coisas foram feitas com cobertura de ouro. Só a tampa do Aron HaKodesh, com os cruvim, e a menorá, que eram feitas de ouro maciço. Todo o resto era ouro cobrindo alguma coisa. Então, fica difícil de você fazer o cálculo de quanto foi usado em cada lugar. Você não tem como pesar pronto para saber quanto ouro foi usado, porque tem a madeira lá dentro. Então, por isso, a Torá não dá aqui uma contabilidade do ouro. Tem também uma outra explicação interessante, que as pessoas que doaram ouro para o templo são pessoas que são bem generosas e que estão bem, bem incentivadas a participar do Mishkan. Quem doou prata já... não está tão assim participativo, porque ele está dando alguma coisa que é mais barata, a mesma coisa com o cobre. As pessoas que doaram um material mais barato podiam ter algum tipo de desconfiança. Mas eu estou fazendo doação, quero saber para onde vai, o que está fazendo, para ver que não tem desvio. Quem doou ouro, doou com tanto coração, que ele não está preocupado agora para onde foi. Óbvio que se eu estou doando e eu estou confiando, estou dando ouro para você, eu sei para onde vai. Eu não preciso de contabilidades. Por isso, na prata e no cobre, preciso ter contabilidade mais precisa. E no ouro, as pessoas estavam bem mais tranquilas que... Quem doou estava mais tranquilo, não precisava de retorno para onde foi cada parte do ouro. Fala, Betina.
Amuda. É meio uma curiosidade. Então, eles saíram do Egito e tal. Então, todos se igualaram economicamente falando. Não tinha divisão de classe.
Não obrigatoriamente. Depende de quem pegou mais e pegou menos.
Só nesse sentido, assim. De...
Sim, porque... Primeiro, no Egito, eles tinham que pedir para os vizinhos. Uhum. Quem pediu mais, ganhou mais. Pediu menos, talvez ganhou menos. E depois, a maior parte da riqueza, eles pegaram no mar.
Não, mas não por mérito próprio, eu digo assim.
O que quer dizer que por mérito próprio? Quem trabalhou aqui para ganhar isso? Quer dizer, eles trabalharam? Não. Trabalharam bem duro, 200 anos lá, então é...
Mas eu imagino que mais ou menos todo mundo na mesma categoria, né?
E todo mundo tem a mesma quantidade?
De recebimento. Hã?
O que isso quer dizer? Que agora todo mundo recebeu igual?
É, mas não, mais ou menos todo mundo não tinha o milionário e o...
Então, não, pode ser que não tinha. As diferenças sociais não eram tão altas. Faz sentido. Mas mesmo assim tinha diferença. Não tinha ninguém pobre. Isso não tinha. É, como está escrito lá no Midrash, o Midrash fala que não teve, como que é a linguagem? O que menos pegou, ou alguma coisa assim, não lembro agora qual a linguagem, o que não tinha ninguém que pegou menos de 10 jumentos carregados.
Uau.
Então, pobre não tinha.
E, Meir, outra curiosidade mesmo, assim, bem assim, da cultura inútil. As mulheres se enfeitavam com joias nessa época, com
Sim.
alguma coisa ou não?
Sim, sim. Tanto é que pro bezerro de ouro estava escrito que os maridos foram pedir para as mulheres darem as joias, quer dizer, na verdade o Aharon mandou pedir para as mulheres, e eles pegaram deles mesmos. Então era para pedir as joias, sim, as pessoas se adornavam. Isso já desde antes, e veja com a Rivka, que ela recebeu braceletes de ouro e brincos, e sim. Se usava joias. Como pode ser que a Havá ia sair na rua sem joias? Muito bem. Então, essa é a parte então, que a Torá fala sobre as doações que foram feitas e todo o levantamento que o Moshe levanta para o povo aqui. Para que foi usado cada coisa? Aí o Moshe nomeia o Itamar, filho do Aharon, o Kohen. O que foi exatamente que ele... Qual era a função do Itamar? Ele tinha a função, depois do Mishkan pronto, de organizar quem vai... montar o Mishkan, quem vai colocar as peças nas carroças e tudo mais, eram os Levim que faziam. Esse é alguém que precisava coordenar a logística. Esse era o Itamar. Mas além disso, o Itamar também estava junto aqui na contagem. Por quê? Porque os gozadores e zombadores, que sempre tem esses tipos, vão começar a falar mal do Moshe. É, só o Moshe está cuidando desse dinheiro todo? Ah, vai levar uma parte para ele. Então, para não ter desconfiança, o Moshe chamou Itamar para vir junto e assim eles ficam limpos perante o povo, porque são dois que estão acompanhando e gerenciando tudo. É curioso, alguns detalhes aqui para falar. Primeira coisa, sobre isso que nós acabamos de falar, algo interessante. O Midrash diz que, de fato, as pessoas estavam começando a falar o que não devem sobre o Moshe. E por isso Moshe precisava prestar contas. E o Midrash comenta sobre um versículo que nós já vimos anteriormente também, para Parashat Kitissá. Está escrito lá quando Moshe se levantava e saía da tenda, todo o povo se levantava e ficava na porta da tenda e olhavam para o Moshe. Então o Midrash diz que havia duas formas de se olhar para o Moshe. Tinham pessoas que olhavam de um jeito, pessoas que olhavam de outro jeito. Tinham aqueles que olhavam para o Moshe e abençoavam, falavam, olha só, bem-aventurado é a pessoa que deu a luz a essa pessoa, esse Moshe, pessoa sagrada, que durante toda a sua vida está sempre ocupado com o povo e falando com Deus. Mas tinha aqueles que ficavam olhando e falando mal do Moshe. Oh, olha só, puxa, ele está ficando gordinho, Moshe, está ficando fortinho. Ele come do que é nosso, ele bebe do que é nosso, e tudo que ele tem é do que é nosso. Aí o colega diz, o que você pensa? O Moshe é o que gerenciou toda a construção do Mishkan? Você pensa que ele não levou uma parte? Quando o Moshe ouviu que tinham pessoas falando assim, ele veio apresentar contas. Ó, o ouro tá aqui, prata tá aqui, cobre tá aqui. Não fica olhando o que eu peguei, não peguei nada. Tá tudo aqui e cada coisa foi para sua função no Mishkan. Exatamente. Mas é incrível, quer dizer, se parar para pensar, é Moshe Rabbeinu, uma pessoa tão elevada, que todo mundo conhece, não é de hoje nem de ontem. Como que as pessoas olham para ele como se ele fosse um bandido? O Rav Yochanan David Salomon contou uma vez que muitos anos, né? Ele frequentava a feira dos árabes lá em Yafo. E ele percebeu uma coisa muito curiosa. O barbeiro e o sapateiro estavam sentados lá num banquinho e conversando, tomando um cafezinho. Quando alguém se aproximava deles, automaticamente, eles olhavam em direções opostas. O barbeiro olhava para cima, o sapateiro olhava para baixo. E aí ele percebeu que, óbvio, o cabeleireiro está, quando vê uma pessoa, imediatamente olha para o cabelo dele. O sapateiro vê uma pessoa, a primeira coisa, olha para o sapato dele. Quer dizer, a tendência das pessoas é olharem as coisas do seu ponto de vista. Você leva para uma sinagoga um marceneiro e um eletricista. Você não perguntou nada para eles. Eles vão começar a dar palpite. Um vai ficar falando sobre os móveis da sinagoga, outro vai ficar falando sobre as lâmpadas, sobre o ar-condicionado. Porque a tendência é que a pessoa olhe as coisas do seu ponto de vista. O Rav Mordechai Mann explica que é por isso que as crianças pequenas colocam tudo na boca. Porque nós sabemos que o livro você usa para estudar, e a comida para comer, as roupas para vestir, cada coisa tem a sua função. O nenenzinho ainda não tem noção das coisas. Para ele, o que importa é comer o dia inteiro. Ele só pensa em comida. Então tudo que ele vê na frente dele, ele acha que é comida, ele já vai pondo na boca qualquer coisa que ele vê. Isso é interessante que a pessoa vê as coisas do seu ponto de vista. Se a pessoa é uma pessoa mais elevada, então ele enxerga as coisas do ponto de vista elevado. Por exemplo, conta-se sobre o Rebbe de Stepanek, que uma vez ele entrou na sinagoga dele e ele viu que tinham pessoas jogando damas. As pessoas ficaram assustadas. Entra o Rebbe e a gente está aqui dentro da sinagoga brincando. Mas em vez do Rebbe dar uma bronca neles, o Rebbe chegou e falou: vocês sabem quais são as regras do jogo de damas? Eles ficaram tão assustados com a presença do Rebbe, eles congelaram, não conseguiam responder. Então o Rebbe falou: eu vou contar para vocês, vou explicar para vocês. Só se pode dar um passo por vez. Não pode dar dois passos de uma vez. Só se pode crescer e avançar para frente, nunca para trás. E às vezes você sacrifica um para poder ganhar dois. E quando você já consegue chegar no ápice, aí você pode ir para qualquer lado sem limites. E assim, em poucas palavras, ele transformou um jogo de damas num ensinamento fundamental de comportamento da pessoa. Tem também um exemplo interessante sobre o Harvoná e o rei Ahasverosh. Quando o Harvoná, está lá o banquete do Ahasverosh com a Esther, e aí a Esther acusa o Haman de querer destruir o povo, o Ahasverosh sai para tomar um ar. Quando ele volta, o Harvoná fala para ele: olha só, ali está a forca que o Haman construiu para o Mordecai, que falou bem sobre o rei. E aí o rei fala: pendurem o Haman lá. Essas palavras da Megillah, Asher diber tov al ha-melech, que falou bem sobre o rei, o rei entendeu do Harvoná que estava falando sobre o rei. Quer dizer, a forca que o Haman construiu dizendo que é boa para o rei. Não que o Mordecai falou bem do rei, mas que o Haman falou que a forca é boa para o rei. Assim foi que o rei entendeu as palavras do Harvoná. Eles falaram: peraí, como assim? Como que você entende uma frase totalmente errada? Não foi isso que ele falou? Você está tirando totalmente a conotação da frase. Como que você entende uma coisa do contrário? Mas o Hatam Sofer explica que o Ahasverosh viveu e vivenciou naquele momento tantas coisas que foram aumentando a suspeita dele contra o Haman, e por isso naquele momento ele entendeu errado, baseado no que ele estava pensando durante aqueles últimos dias. Primeiro, que o Ahasverosh tinha feito um trato com Haman escondido, só entre os dois. Eu te vendo, o povo de Israel, você faz o que você quiser com eles. Mas isso não era público. De repente ele vê que já tem mais pessoas sabendo. Mordecai sabe, Esther sabe. Peraí, como é que é? Eu fiz um combinado com ele e já espalhou que eu vendi? Como que pode uma coisa dessa? Mas o Mordecai sabia não porque alguém contou. Ele sabia porque Deus contou para ele. E quando o Ahasverosh fala para Esther, peraí, quem que foi que te falou isso? Ele estava querendo saber quem foi que te revelou que tinha esse plano todo de acabar com o povo judeu e que eu tô metido nessa. De onde você tirou uma coisa dessas? Eu não deixei ninguém contar. A Esther entendeu que a pergunta é sobre quem planejou. Ela falou o Haman. Mas ela estava entregando como se fosse o Haman que falou para ela. E o Ahasverosh ficou furioso. Como assim? Ele está entregando os nossos segredos? E aí ele se levanta para acalmar e vê, como Midrash conta, que ele viu os filhos do Haman cortando árvores lá fora. Quem vocês estão mexendo no meu pomar aqui? Não, foi o Haman que mandou a gente fazer isso. Agora ele volta de novo para o banquete e vê o Haman caindo em cima da Esther. E nesse momento aparece o Harvoná e diz, olha, tá vendo? A forca lá que ele fez para o Mordecai, que falou bem do rei. E ele entendeu que é a forca que foi dito que vai ser boa para o rei. Quer dizer, o Haman quer enforcar o rei. A pessoa entende as coisas baseado no que ela está vivendo. Baseado no ponto de vista dela. O Ahasverosh, naquele momento, entendeu, por conta de tudo que ele estava vivenciando nesses últimos dias, e achando que o Haman está tramando alguma coisa contra ele, entendeu que a forca é para ele, Ahasverosh. A mesma coisa acontece aqui com as pessoas que estavam falando sobre o Moshe. Uma pessoa cujo dinheiro fala mais alto para ele vai julgar o Moshe também nessa mesma linha de raciocínio. Ah, o Moshe está construindo o Mishkan? Puxa vida, quanto dinheiro que precisou para construir o Mishkan? Vai ser a primeira pergunta do cara. Ele sempre quer saber coisas de dinheiro. Ah, você não tem ideia. Quanto ouro que teve nisso daí. Prata, cobre e pedras preciosas. Bastante material caro. Quanto tempo demorou para construir tudo isso? Ah, foi 3-4 meses para construir. Interessante. E quanto que o Moshe ganhou nisso daí? Nada. Nada? Não. Que? Ninguém faz essas coisas de graça. Está de piada comigo. Afinal de contas, tá bom, eu sei. É o Moshe. Tá bom, entendi que é o Moshe. Não sou eu. Se fosse eu, ia pegar alguns milhões no bolso. Tudo bem, não é. É o Moshe. Mas alguma coisa, não pode ser que ele não levou nada. Essa é uma pessoa. Vai ao sapateiro. Que vê a pessoa pelo sapato. Ele enxerga o Moshe na mesma régua que ele usa normalmente. Ele está sempre pensando em se aproveitar dos outros. Onde dá, ele vai tirar uma fatia. Então não pode ser que o Moshe não está tirando uma fatia. Ele imediatamente pensa que o Moshe está fazendo a mesma coisa. Tem uma passagem no Talmud onde nossos sábios falam assim: se os primeiros, quer dizer, as primeiras gerações, eram filhos de anjos, nós somos filhos de pessoas, filhos de seres humanos. E se as primeiras gerações eram filhos de seres humanos, então nós somos burros. Nós somos como burros. O que significa isso? Então, Hesker Sarne diz que quando um burro olha para uma pessoa, ele com certeza pensa, esse daqui não é um burro qualquer. Esse burro é especial. É um burro que anda com duas patas. É um burro que consegue fazer coisas que outros burros não conseguem fazer. Quer dizer que esse daqui é um super burro. E se nós formos rir do burro, nós somos iguais. Quando nós falamos sobre anjos, nós falamos... Ah, sim, ele tem asas, ele consegue voar. Ele consegue fazer em um segundo o que nós levamos um ano para fazer. Então, no final das contas, é um Superman. Nós enxergamos só seres humanos. Esse é o máximo que a nossa inteligência consegue captar. Então, você fala de um anjo, logo que vem, é um ser humano, mas é um ser humano, assim, melhorado. Então ele tem asas, ele pode voar, ele consegue fazer as coisas mais rápido, ele é um Superman. Mas a verdade é que o anjo não é um Superman, assim como um ser humano não é um super burro. A única coisa é que quando nós estamos num nível mais abaixo, nós não conseguimos entender o que está acima de nós. E é isso que nossos sábios querem dizer nessa frase. Vocês querem saber quem eram as primeiras gerações? Geração do Moshe, geração dos mestres da Mishnah. Saiba que tudo aquilo que você quiser definir sobre essas pessoas, vocês estão errados. Porque você está usando a régua que você tem nas suas mãos para medir. Aquela pessoa que tenta julgar o Moshe segundo as suas próprias ações é como um burro que tenta entender o que é um ser humano. Ele não consegue entender algo que está fora da caixinha. Então nós temos a obrigação de pelo menos estarmos cientes que nós não somos capazes de julgar aqueles que vieram nas gerações anteriores. E essa que é a frase do Talmud. Se as primeiras gerações eram como anjos, então nós somos como seres humanos. E se eles eram como seres humanos, nós somos como burros. Nós não temos a capacidade de entender e de julgar as primeiras gerações. E a mesma coisa acontece aqui com as pessoas que quiseram julgar o Moshe na sua própria régua. Pessoas que só pensam em dinheiro e que iriam se aproveitar, pensam que o Moshe era a mesma coisa, mas eles estão redondamente enganados. Tem um outro Midrash, onde o Midrash faz uma comparação aqui entre palavras. A Parashá começa Ele Pekudei HaMishkan. Essa foi a contagem do Mishkan. Diz o Midrash que esse termo Ele, este, nós encontramos também no bezerro de ouro, quando as pessoas falaram, este é o Deus que nos tirou do Egito. Na verdade, não que nós, que foram o Erevrav que falaram, então eles falaram, este é o Deus que tirou vocês do Egito. Diz o Midrash que este ele da construção do Mishkan veio perdoar pelo ele que foi falado sobre o bezerro de ouro. Qual a explicação desse Midrash? O que é comparação de palavras? Uma palavra tem a ver com a outra? O que, que uma coisa tem a ver com a outra agora? Mishkan? A palavra ele vem perdoar alguma coisa? O que, que tem a ver? Tudo bem, isso que construiu o Mishkan para perdoar pelo bezerro de ouro, já vimos que o bezerro de ouro afastou a divindade, o Mishkan vai aproximar a divindade, então dá para se entender que um perdoa o outro, mas o que, que é essa comparação de palavras? Explica aos nossos mestres que a palavra ele, este, tem uma conotação de orgulho, de alegria. Eu tenho orgulho disso, olha o que, que eu fiz. Ó, a pessoa está com orgulho, veja só o que eu fiz. Quando eles fizeram o bezerro de ouro, o Midrash está vindo dizer que a gravidade do pecado deles não foi só o bezerro. Óbvio, fazer o bezerro é terrível. Fazer idolatria, ou quase idolatria, não interessa, é algo gravíssimo. Mas o pior de tudo foi a frase orgulhosa que eles usaram para definir o bezerro. Todos nós podemos falhar. Como diz o Talmud, se você vê um sábio fazendo um pecado à noite, não desconfie dele na manhã seguinte, porque certeza ele já fez tshuva do que ele fez. As pessoas podem falhar, as pessoas depois se arrependem e retornam para o caminho correto. Mas o rachá, o perverso, é aquele que se orgulha do erro que ele cometeu. Quando eles fizeram o bezerro de ouro, foi algo grave. Mas quando eles apontaram com alegria para o bezerro no dia seguinte, falaram, olha só, esse daqui, que orgulho que eu tenho de ter feito isso. Isso demonstra que eles não fizeram tshuva. Eles fizeram uma coisa errada, perceba que você fez uma coisa errada e se arrependa. Não, eles estão orgulhosos do erro deles. Ah, esse é um problema grave. Como eles podiam perdoar por esse orgulho que eles tiveram de fazer o bezerro de ouro? Diz o Midrash, fazendo o Mishkan. Quando eles fazem o Mishkan, eles falam Eilefekudei, usam a mesma expressão, demonstrando que eles estão alegres, estão contentes, estão orgulhosos. Olha só o que nós conseguimos fazer, um Mishkan. Olha quanta doação, quanto esforço para fazer esse trabalho tão bonito. Nós estamos orgulhosos de termos feito o Mishkan. Isso vem perdoar o orgulho do pecado que eles tiveram quando fizeram o bezerro de ouro. A Torá então dá as quantidades de ouro, prata e cobre que foram usadas. E o Sforno faz uma observação muito interessante. Diz o Sforno que a quantidade de ouro, prata e cobre aqui, que vocês, todos nós, ficamos impressionados ao ver essas quantidades. Diz o Sforno, essa quantidade é pequena se for comparada com o material que foi usado para a construção do primeiro templo. E se nós compararmos o ouro usado no primeiro templo com o material que foi usado no segundo templo, mais especificamente na reforma do segundo templo pelo rei Herodes, é algo incalculável. A quantidade de material usado na reforma do Herodes é muito maior do que o do primeiro templo, que é muito maior do que o que foi usado no Mishkan. No entanto, diz o Sforno, a divindade, a presença divina que tinha nesses templos era inversamente proporcional à riqueza que tinha no templo. O Mishkan, com tudo que a gente viu aqui, é pouco. Tinha uma divindade presente 24 horas. De uma forma super forte. Se compararmos com o primeiro templo, a presença divina era um pouco menor. Se comparar com o segundo templo, nem se fala. A presença divina no segundo templo era muito, muito pequena. A lição que o Sforno está nos transmitindo é muito clara. A grandeza da riqueza, ou o tamanho do edifício, não determina qual é a presença divina naquele lugar. A beleza não tem nada a ver com a presença divina. Deus não se impressiona com o luxo. O Mishkan era temporário. É uma estrutura mais frágil, que dá para montar, desmontar, tecidos e tudo mais. Mas o que Deus está esperando é o sentimento e a devoção das pessoas. Isso, logicamente, que não vem depreciar sinagogas que são bonitas. Nós temos a mitzvah de embelezar as mitzvot. Mas nós temos que lembrar que não é isso que vai trazer a divindade na nossa sinagoga, o fato de fazê-la bonita. O que traz a divindade lá é a forma que nós rezamos lá dentro, a forma que nós nos comportamos lá dentro, aquilo que nós estudamos lá dentro, é isso que traz a santidade. E existe uma ideia muito similar, nos nossos sábios dizem, tomem cuidado com os filhos dos pobres, porque deles surgirá a Torá. Quer dizer que aqui não, o aniim aqui, pobres, não quer dizer somente pobres financeiramente, mas pessoas simples, pessoas humildes. Os grandes mestres maiores conhecedores de Torá acabam saindo de casas mais simples, mais humildes, mais pobres. O Rav Meir Shapira explicou uma vez que as crianças que vêm de casas mais pobres veem o sacrifício que os pais fazem e têm para que eles possam estudar a Torá. E para que os filhos possam estudar a Torá. Que eles se matam para poder pagar a mensalidade. Isso causa uma impressão muito grande. E os filhos acabam se dedicando mais ao estudo. E no final das contas, o resultado é que eles acabam se tornando grandes eruditos. Tem uma dinastia de grandes eruditos que é a família Soloveitchik. A família Soloveitchik é famosa por gênios de Torá. E como começou essa dinastia? Ela não começou de um grande erudito. Essa dinastia começou na época do Rav Chaim de Volozhin, com o primeiro da família, chamado Rav Moshe Soloveitchik. Esse Rav Moshe Soloveitchik era um milionário que fazia doações o tempo todo, ajudava todo mundo, todas as instituições, não negava para ninguém. E de repente o negócio dele piorou e ele perdeu todo o dinheiro. Inclusive, ele tinha floresta, uma floresta inteira, ou até florestas, de onde ele se sustentava, vendendo lenha. E dali que ele tinha riqueza. E pegou fogo. Ele perdeu tudo. Foi tão chocante para as pessoas que um filantropo tão generoso perdeu tudo que o Rabino Chaim de Volozhin convocou uma sessão do tribunal rabínico para verificar o que foi que erraram aqui, ou o que ele cometeu de erro, para perder toda a fortuna. E o Beit Din avaliou, e o único erro que eles conseguiram encontrar é que o Rav Moshe Soloveitchik doava muito dinheiro para caridade. E eles então decidiram que vai ver que ele cometeu um erro por conta disso. E nossos sábios dizem: Hamebazvez alievazvez yoter mechomesh. Uma pessoa que gasta, quer dizer, que doa assim à vontade, não pode gastar mais do que 20% para tzedakah. Então eles chegaram à conclusão: talvez essa foi a falha. Ele dá tanto dinheiro de tzedakah que ele passou dos 20% dos rendimentos dele. E talvez por isso que ele acabou sendo penalizado em perder toda a sua fortuna. O Rav Chaim de Volozhin não ficou muito contente com essa decisão aí. Achou que não faz nenhum sentido, não é isso. O Rav Moshe Soloveitchik estava então desempregado. O que faz alguém que está desempregado? Aproveita para estudar. E ele foi estudar a Torá. Era um cara inteligente. E ele resolveu que da mesma forma que ele usou a sua perspicácia para a fortuna, ele vai agora se dedicar da mesma forma para estudar a Torá. E assim, ele acabou se tornando um dos maiores eruditos da geração dele. E daí, os filhos, netos, bisnetos e tataranetos que vivem hoje seguiram o mesmo caminho. Todos eles estão mentes brilhantes.
Meyer?
Sim.
Uma curiosidade. Por que que... Qual que é a justificativa da pessoa não poder dar mais do que 20% e que isso não faz bem, não é bom?
Porque dizem nossos sábios que você tem a mitzvah de ajudar o outro.
Sim.
Mas não é para você ajudar ao ponto tal que você se coloca em risco de precisar depois da ajuda dos outros.
Ah, tá.
Então, se o cara doa demais, ele está arriscando ele ficar pobre.
O sustento dele.
Exatamente. Então tem que ter um limite. É para dar tzedaká, mas tem que ter um limite. De fato, existe uma grande discussão sobre isso, se isso que os nossos sábios falam que não pode gastar mais que 20%, é o quê? 20% do rendimento? É 20% dos bens totais que ele tem? E será que isso vale mesmo para alguém que é bilionário? Que mesmo que ele der 50%, ele vai ter para gerações ainda para viver. Será que se aplica a ele também? Ou, não sabe, estão falando para as pessoas mais simples não darem mais. Mas para as pessoas simples, certeza, não se pode passar os 20% para não se arriscar.
É porque eu lembrei do dono da Cirela aqui no Brasil, né?
Sim, sim.
Ele acho que deu bem mais do que 20%. Ele já doou, né?
Sim.
30% ou 40% da fortuna dele, né?
Sim.
Por isso que me chamou.
Então, por isso, para pessoas assim, que estão nesse nível, 20% ainda sim. Não é nada para ele.
Não é nada, tá?
Mas para o povão, 20% já é um limite que não deve ser excedido.
Sim.
Então, como começou toda a dinastia Soloveitch? Começou com alguém que era rico, mas para poder sair dele, uma dinastia de gênios da Torá, primeiro ele perdeu tudo. E aí o Rav Chaim Volozhin falou, agora sim entendo por que ele perdeu todo o dinheiro. Já que ele fez tanta caridade, ele ajudou tantas as pessoas, ele tem um mérito tão grande com isso, que Deus queria que ele agora pudesse ter como recompensa por todo o bem que ele fez, ter uma dinastia de pessoas sábias. Mas como nossos sábios dizem que pessoas sábias saem de uma casa pobre, em primeiro lugar Deus fez ele ficar pobre, e aí sim ele tem o potencial para sair dele os maiores eruditos. E essa é também a lição aqui do Mishkan. Quer dizer, tanto entre as pessoas, como também no Mishkan, você vê que o principal não é o dinheiro, e sim o principal da santidade e da divindade que tem no templo depende dos corações das pessoas, do investimento espiritual das pessoas, e não tanto do investimento material.